Zé Celso, a gente acompanhou assim parte, né, da trajetória dessa luta que você tem com o Grupo Silvio Santos. E foi uma luta, assim, pelo menos quando eu acompanhei, muito emocionante, mostrando que você é uma pessoa de muita perseverança, de muita garra, de muito empenho em defender o Teatro Oficina. E o que aconteceu agora que a gente leu nos jornais, o que, que é na realidade? Já é um acordo daqueles que você já está satisfeito ou ainda tem mais a caminhar? Como é que ficou essa questão?
É uma luta pelo Oficina e pelo bairro do Bexiga. E também uma luta com a sede da especulação imobiliária devastando as cidades, enfim, principalmente uma cidade como São Paulo, que talvez no mundo seja a cidade mais devastada pela especulação imobiliária. Então, é uma luta que tem um caráter universal do bairro e do teatro. E nessa luta com a visita do Silvio Santos, essa luta teve, depois de 25 anos, uma mudança de qualidade muito grande, porque o Silvio Santos, ele conseguiu ver o que nós queríamos, conseguiu perceber, coisa que do grupo, durante muitos anos, mesmo em audiências na Justiça do Meio Ambiente, nas audiências do meio ambiente, eles não conseguiam perceber, não conseguiam ver o que era. O Silvio Santos esteve aqui, viu a grandiosidade do teatro, ele disse que nunca tinha entrado aqui porque achava muito pequeno, ele ficou surpreso com o tamanho, com o pé direito, com o teto móvel, com a maneira com que ele foi recebido, e foi muito, e teve uma escuta extraordinária, e eu pude expor o projeto com toda clareza para ele, e eu sinto que ele entendeu a dimensão não só do bairro, como a dimensão internacional, do projeto, não é? Aí, evidentemente, eles contrataram esses arquitetos, que são muito bons, os que trabalharam com a Aline. Aliás, um deles, o Marcelo Suzuki, foi o que fez o primeiro desenho do teatro de estádio com a Aline, antes mesmo do Silvio Santos querer comprar a Oficina. E eles, então, começaram a fazer o projeto. Agora, evidentemente, eles trabalharam com o Grupo Silvio Santos, trabalharam com uma pressão muito grande da especulação, não é? Porque cada milímetro, cada centímetro tem que ser discutido em termos de rentabilidade, e de uma rentabilidade às vezes imediatista, que eu acho que esse projeto ele está a ponto de se transformar ou num projeto convencional ou num projeto de uma importância muito grande para o mundo inteiro, um cartão, não só um cartão postal da cidade, como um lugar do mundo onde se pode provar que é possível vencer as determinações, as fatalidades que a especulação imobiliária impõe às grandes cidades. E pode ser realmente um modelo no mundo de beleza e um ponto de atração. Mas também pode ficar numa coisa medíocre, porque eu tive o primeiro encontro na semana passada, um encontro que foi gravado e que nós vamos botar no nosso site, né? E nós queremos até abrir o nosso site para discussão, e foi um encontro onde houve muita discussão, onde logo de início eu discordei e concordei com várias coisas, e terminou o encontro com uma decisão unânime, de uma espécie de um conselho que a gente reuniu. Nós reunimos pessoas como o Modesto Cavalhosa, que é o nosso advogado, como o Contaldo Caligari, como o elenco todo da Oficina, como a Beth Milan, no outro dia foi o Eduardo Suplicy, enfim, pessoas que vêm acompanhando esse projeto e pessoal, todo o pessoal da Oficina, e se decidiu no final, por unanimidade, apresentar o projeto dia 31 de janeiro para aprovação na prefeitura. Mas é uma aprovação que eles fazem mais dos volumes, é mais volumétrica, mais disso, não é como uma coisa definitiva. Eu resolvi concordar pela confiança que há, por duas coisas. Pela relação de confiança que o Silvio Santos me passou e pela compreensão que eu acho que ele teve do projeto. E segundo, pelo próprio apoio que o projeto tem, passou a ganhar de uma grande parte da opinião pública, né? E nesse momento há uma discussão na opinião pública, porque realmente saíram as primeiras notícias, saiu uma notícia no Estado, duas notícias na Folha, saiu a capa da Folha com um desenho e tal, e isso surgiu já muita polêmica. E, num certo sentido, essas polêmicas, eu acho elas interessantes. Tem um lado delas que é um lado ingênuo, de quem não está dentro do fogo da luta, que é realmente uma luta, acho que é mais difícil do que você estar em Israel e Palestina. Quer dizer, a luta com o capital é uma luta muito difícil. Não digo nem com as pessoas, os capitalistas, até com a própria lógica do capital. É muito difícil você convencer realmente que o capital, às vezes, ele não é tão importante do ponto de vista mesmo econômico, aquele capital imediato, mas o capital que aquilo vai significar a longo prazo. Porque eu tenho a impressão que se realizar a coisa como eu pretendo, como a oficina pretende, como a Lina pretendia, isso vai ter uma importância tão grande quanto tem o museu do Uffizi da Veneza, que quer dizer o museu da oficina, que foi uma tataravó, uma ascendente do Silvio Santos, uma Bravanel, que deu para o príncipe de Cosme. Né? E que até hoje é considerado um dos maiores museus do mundo. Isso é capital, isso é turismo, isso é rentabilidade, isso é conhecimento, isso é uma forma de capital, né? É menos imediatistas, mas enfim, que produz um lucro muito maior. Então nós estamos nesse cisne do problema. Evidentemente, eu achei extraordinário, depois de 25 anos, ver a mudança absoluta de qualidade porque durante esses 25 anos, o outro grupo apresentou vários projetos, inclusive cedendo áreas para a oficina, tudo, mas eram projetos que eu não podia ceder, mesmo às vezes até os arquitetos faziam pressão, ceda porque estão te dando o dobro do espaço do teatro, mas eu não quis porque realmente não corresponderia à ideia do teatro de estádio. Esse projeto, ele tem um dado interessante, essa pedra que é lançada no meio, assim, em que o teatro deixa de se colocar como um stand no shopping e passa a ser o centro, passa a ser a praça, a meca, onde se dá o acontecimento arquitetônico. Essa pedra ainda está sendo trabalhada pelo Martinas Suzuki, pelo Marcelo Suzuki, que é irmão do Martinas, enfim, que foi quem trabalhou primeiramente. E a Lina dizia sempre, são de terreiro, rua, galeria de teatro de Milano, dando para a catacumba de Silvio Santos. Mesmo na ideia de catacumba de Silvio Santos, ela imaginava no estádio, um estádio todo furado, como Coliseu, porque ela gostava muito dos buracos, que ela chamava no Sesc de buracos de Beirute, hoje ela chamaria buracos de Faluja, do Iraque, esses buracos. Eu quero que seja aquela pedra toda esburaqueada. Quer dizer, é uma pedra, é construída com cimento, com barro, com terra, mas vai dar uma pedra. Que eu gosto muito porque me remete ao teatro grego, onde nasceram os primeiros estádios de teatro, né? E onde eram, você escreve para mim, e onde eram esculpidos as arquibancadas, o teatro era esculpido na pedra. Daí a qualidade do som, tudo. E vai acontecer mais ou menos isso. Mas, por enquanto, não tem os buracos no desenho. Por enquanto, outra coisa que eu acho muito mais grave, e que a Mariana observa muito bem, o teatro precisa ter um teatro de estádio, ele precisa ser aberto para os quatro cantos da cidade. Ele é uma encruzilhada. Ele tem que ter uma abertura para a Rua Santo Amaro, uma abertura para a Rua Abolição, uma abertura para a Rua Jaceguai e outra abertura para a Rua Japurá. Porque ele é um monumento público. E ainda esse projeto ele tem um pouco a cara de um palco italiano. Ele tem um pouco a cara de santo de igreja que não tem costas. Eu acho que um monumento como esse, ele tem que ter bunda também, ele tem que ter o corpo inteiro, ele tem que ser visto dos quatro cantos, não é? Ele não pode ser uma coisa para um lado só. Então, eu luto para que isso, mesmo o próprio shopping, que ele se abra para os quatro cantos da cidade, né? E que haja, principalmente para o teatro, esse fôlego aberto para os quatro cantos da cidade. Já que a gente não conquistou até a abolição, que o shopping dá até uma parte, eu considero, aliás, esse shopping, esse teatro de estádio, um DNA dos teatros estádios que irão se construir. Mas sempre o DNA é muito importante, porque ele tem que conter as qualidades de todos que virão. Porque, na realidade, eu queria um estádio de 15 mil lugares, mas tem 1.000 lugares. Mas eu acho que eu não me chateio muito com isso, porque eu sei que isso é um processo e é uma coisa que precisa de um exercício prático, de aperfeiçoamento, para isso ir crescendo progressivamente, né? Porque eu espero que essa ideia se expanda com a própria expansão do teatro, que o teatro, na medida que o teatro se relacione com a música, com a dança, com a revolução digital, com a ascensão do povo brasileiro, com a ascensão dessa cultura, que é uma cultura mundial, da cultura de mestiçagem, eu tenho a impressão que esse tipo de teatro vai se expandir, não só no Brasil, mas no mundo, né? Tanto que nós queremos ver nesse lugar, que seja um lugar, inclusive, que se realize um festival internacional, bienal, pelo menos, né, nesse lugar. Mas ainda não está pronto o teatro. O teatro ainda ele foi... Porque houve um tratamento, eles tiveram uma luta muito grande de conseguir esse espaço de um teatro, por exemplo, que tivesse seu próprio céu, que não fosse uma inserção no corpo de um shopping, né? Então, praticamente, eles vieram assim, esgotados dessa luta, apresentaram aquilo, e você sente ainda a pressão daquele shopping inteiro, dando um abraço um pouco apertado demais, entendeu? Então, deve ter mais folga. Outra coisa que eles consideram, que nós estamos conversando ainda. Então, eu quero fazer com que essa parede do lado oeste do teatro, que é a parede que tem um janelão, que ela se abra toda em porta, que se transforma esses vidros numa porta que abra diretamente para o Estado. E o que o Teatro Oficina seja o que os gregos chamavam de skene, que é o lugar do palco, porque o teatro grego tem um palco, que é o skene, onde aparecem os deuses, os protagonistas, e depois tem uma roda que é a orquestra, onde está o coro, não é? Mas é o que eu quero, essa corda, eu quero esse teatro grego também com curvas de nível, eu quero ele balanceando, eu quero um teatro de rebolado, com curvas de nível, como é o bumbódromo. Eu sei que o bumbódromo é assim, porque nós vamos utilizar tanto a orquestra e tanto a cena, quanto vamos utilizar também o espaço todo para atuação. Vai ser um teatro que vai se atuar nele inteiro. Então você vai que como se você tivesse vários morros, assim, vários gomos, né? Foi por isso, inclusive, que inicialmente eu pensei em chamar o Niemeyer. Eu queria que o Niemeyer fizesse por causa das curvas, que eu queria um teatro grego rebolado. Ainda não se chegou a isso. Tudo isso o Marcelo Suzuki, que está trabalhando, vai detalhar. Quer dizer, e outra coisa, na primeira versão eram duas cúpulas, uma cúpula que ficava localizada em cima da cena do palco só, e que, portanto, não dava ideia de estádio. Você entra no estádio, a primeira coisa que você vê a amplidão, você vê o redondo, você vê todo mundo, você vê o céu aberto. Claro, se estiver chovendo, fecha, e hoje em dia tem uma tecnologia belíssima e avançadíssima por causa das Olimpíadas. E eu quero que o teatro... E nesse desenho, por exemplo, ainda aparece uma pequena cúpula e uma outra que, na realidade, é de uma ideia que eles tiveram de fazer um teatro pequeno em cima do estádio para 100 lugares, bonito até, com vista para a cidade toda. Mas eu acho que isso pode ser feito cobrindo uma parte do estádio, como você tem aqueles lugares que são mais caros, que você fica protegido do sol, mas o máximo é a visibilidade ao céu aberto, com a cúpula que abre e fecha. E uma cúpula que seja, ao mesmo tempo, uma tela de projeção, que tenha toda, que você possa utilizar com todos os progressos que a revolução digital proporciona, né? Uma cúpula que às vezes, mesmo que está um dia de sol, a gente fecha com facilidade, como aqui o palco, o teto móvel, para se fazer projeções, né? Outro lado, que isso acho que é o mais importante, e que é uma coisa que é meio não dita, e eu acho que ela tem que ser explicitada o quanto antes, é a gestão. Que eu quero que esse teatro seja gerido por nós, da Usina Uzona, com um conselho de todo o teatro brasileiro, com um conceito de grandes nomes do teatro brasileiro, e com o objetivo de servir todas as companhias brasileiras que quiserem fazer teatro de estádio nesse local. Quer dizer, não é um lugar para Moema, por exemplo. Não é um lugar para fazer um show como se faz em Moema. É para teatro, porque o teatro evoluiu muito nos anos 60, ele sofreu uma repressão muito grande e ele não prosseguiu no caminho que era natural. Isso já teria existido no Brasil se não tivesse tido o AI-5, entendeu? Então é preciso recuperar para o teatro um espaço que seja dele, não para um teatrão chato, mas um teatro, enfim, que trabalhe com a música, com a dança, que trabalhe com a espacialidade toda, que trabalhe com o circo, que trabalhe com bichos, que trabalhe com trapézio, que trabalhe com cinema, que trabalhe com teatro, que trabalhe com tudo isso, que eu acho que é uma tendência do teatro total. Eu acho que, tudo bem, o shopping é gerido pelo Grupo Silvio Santos, tem um caráter comercial, tudo bem, mas eu acho que o teatro de estádio deve ser gerido pela Usina Uzona com um conselho dos nomes mais expressivos do teatro e da cultura brasileira. E deve ser destinado ao uso de todas as companhias brasileiras e internacionais que queiram fazer teatro de estádio. Quer dizer, é um lugar que privilegia o teatro. Quer dizer, eventualmente você pode fazer um show, isso, aquilo, mas não é um lugar, por exemplo, para fazer um show da SBT. Não é um lugar de venda, é um lugar de criação. E de criação que eu acredito que vá ter um grande valor econômico, financeiro também. Mas não é um lugar que você passa do business para o business. É um lugar, no mínimo, de show business. Quer dizer, o show é mais importante. O teatro, o espetáculo que for apresentado é mais importante que o negócio. Ele que vai fazer o negócio. Eu acredito que a gente está fazendo uma coisa tão preciosa aqui nos Sertões, que acredito até numa coisa absolutamente maluca, mas que eu comecei a ver que é possível a gente fazer uma revolução apresentando um dia. Não sei, talvez esse governo do Bush tenha que cair até na Broadway. Porque eu tenho a impressão que nós estamos criando um musical brasileiro completamente diferente do americano, mas muito forte e de muito interesse mundial. E esse espaço ele vai colaborar muito para o crescimento desse musical brasileiro. Que você sabe que musical... quando dá certo nos Estados Unidos, é um investimento, são fortunas que investem, tem um valor econômico enorme. E eu acredito que o teatro produza esse valor econômico, é só ter condições. Entende? Mas então esse lugar ele tem que ser gerido de uma outra maneira, ele tem que uma gestão em que o cultural esteja acima do lucro imediato. Não é? Então, isso é uma coisa que eu tenho que conversar sério com o Silvio Santos, porque se não acontecer isso, de repente vai ser um terror, cara. Vai ficar aí tendo show o tempo todo. Claro que nós vamos trabalhar numa vedação acústica forte desse local com o outro, para ter a possibilidade de, às vezes, trabalhar os dois locais. Mas esse local, é uma das discussões também que tem, eles puseram uma série de árvores no meio. E depois começa o estádio. Não é bem com muro, é com vidro, mas tem uma separação. E eles dizem que nós estamos numa conversa. Mas, para mim, eu acho que é uma obra que não pode ser feita em cima de uma conversa. Ela tem que ser feita em cima de um desejo comum de fazer alguma coisa forte, realmente. E é evidente que, desde o nome de estádio, que é do Oswaldo de Andrade, foi redescoberto pela Oficina. Ele sempre foi um prolongamento da Oficina. Isso tem 25 anos de história provando isso. Não há por que isolar uma coisa da outra. Eu não concordo com isso. E tanto que domingo, que é meu dia de férias, eu vou ficar em casa e vou ficar escrevendo um texto sobre os elementos que eu não concordo e sobre os elementos que eu tenho que lutar. Não
é? Quer dizer, ainda, então é um processo, ainda continua.
Não, é um processo, mas é que eu acredito que já está conseguido. Eu acredito que, por exemplo, aqui talvez não esteja compreendido pela área do executivo financeiro. E tem dificuldade a compreensão, mas eu tenho certeza que está absolutamente compreendido pelo Silvio Santos. Por isso eu faço questão de um encontro com o Silvio Santos para nós conversarmos sobre a gestão, para ele afirmar junto ao executivo dele, olha, a gestão é do Zino Zona, é para o teatro brasileiro, é para o teatro internacional, é só para o teatro. Às vezes vai ter uma utilização que vocês não vão compreender, os executivos, como aqui da Oficina. Né? Tem uma série, do ponto de vista de uma economia, como se fosse isso aqui uma fábrica, não é, é outra coisa. É um lugar de criação. Então é a outra cabeça. E o bonito é isso, senão não tem valor. Senão não quer dizer porra nenhuma. Se você não tem ali naquele centro uma liberdade diferente da que existe no comércio que envolve, e essa liberdade que tem ali no meio, ela vai se comunicar através das ruas pelas outras liberdades que eu continuo lutando do pequeno comércio do Bixiga. Tudo bem que haja o grande comércio, mas eu acho que o grande comércio necessariamente não liquida o pequeno. Então, aí os camelôs para provar, e não só os camelôs, como também essas coisas que você vê no mundo inteiro. Você vê nas padarias de Paris, você vê nos bistrôs, no charme de que cada lugar específico, como aqui na cantina, tem uma cantina maravilhosa, a cantina da... Como é que é o nome dela? Ô, Zé! Como é que chama aquela cantina que a gente vai sempre? Aquela cantina daquela mulher... Concheta, a cantina da Concheta, que é uma mulher linda, que é filha de um morador, de um fundador do Bixiga, de um velho lutador, que tem filhas que trabalham em teatro e que tem um restaurante super gostoso, entendeu? Que porque é verdade, o shopping vai trazer aquelas coisas de franchising, de redes, tudo. Aquilo tem um público que se interessa, mas eu acho que tem hoje, no mundo globalizado, um interesse cada vez maior pela coisa específica. Por você lá ir para aquele lugar que tem aquele cheiro, que tem aquele gosto, comer aquela comida, aquela delícia, pegar aquela roupa que aquela costureira sabe fazer. Isso não pode perder. Isso é uma coisa que... Esse teatro representa isso. Esse teatro é como se fosse a assembleia. Aliás, de uma coisa ele pode ter uso. Ele pode ter uso para os moradores do Bixiga que queiram trabalhar pelo bairro realizarem assembleias. Isso inevitável. É uma ágora. É. Isso é importantíssimo. E tem que ser compreendido assim, como no meio do shopping, uma ilha que se comunica por várias pontes com todo esse Bixiga florescente, com todo esse povo maravilhoso, que não pode ser expulso daqui. Evidente que as pessoas que moram na rua têm que ocupar casas que existam aqui, prédios que existam aqui, têm que ter uma vida decente. Não tem sentido essas pessoas continuarem na rua. Não são muitas. É perfeitamente resolúvel esse problema. É um problema que o movimento de ocupação pode resolver, juntamente com a gestão da prefeitura, ocupar essas pessoas, porque o Bixiga é um absurdo que seja um bairro que tenha pessoas morando na rua, sendo que o Bixiga é um bairro histórico, tradicional, de boemia, de vida cultural, de vida de artista. Ele não precisa conviver com isso. São pouquíssimas pessoas. Dá para abrigar essas pessoas perfeitamente e dá para fazer essas pessoas estudarem, para essas pessoas, inclusive, Uma das coisas, uma das grandes perdas foi a sinagoga, que eu queria muito fazer a universidade na sinagoga, mas eles trocaram o lugar da sinagoga com os judeus, enfim, para um outro lugar, e eles vão levar, inclusive, os vitrais, que, para mim, são um axé da sinagoga. Claro que continua o axé do lugar, eu adoraria fazer, mas tem essa determinação da própria comunidade judaica. Então, eu quero que o Silvio Santos faça uma ponte com outro prédio que ele tenha, que ele tem vários prédios, para que se possa instalar a escola, a Universidade de Popular, hoje acho que é a Universidade de Cultura Popular Brasileira de Mestiçagem, diz para não dizer essa palavra, mas vou dizer, orgiástica, porque orgiástica eu emprego não só no sentido da sexualidade livre, do amor livre, mas também no sentido da mistura da tecnologia virtual com a tecnologia atual, que é o teatro, da mistura de tudo com tudo. É nesse sentido que eu emprego orgia. Mas não deixo de empregar, porque realmente o teatro de oficina tem uma importância na luta pela liberdade sexual, que hoje se transformou num fenômeno político no mundo, por causa desse fato que foi configurado, por exemplo, no casamento dos gays. O Bush teve uma vitória, e nesse mundo se trava essa luta. Você vê no próprio programa Big Brother, aquele menino que era gay, no minuto que ele assumiu, o povo exigiu que ele ficasse, e ele continua no programa. Quer dizer, é um assunto político. A liberdade erótica de cada pessoa, não só ela tem que ser respeitada, mas ela tem que ser incentivada. As pessoas... Porque você vem de uma sociedade repressiva. Então, esse trabalho da erotização da vida, ele é um trabalho político da maior importância, porque ele consta nessa cultura que pode trazer uma revolução mundial, essa cultura de mestiçagem. Ele não consta na cultura capitalista, que, como cultura, é uma cultura muito frágil. É uma cultura ainda moralista, puritana, dualista, excludente. Eu digo a cultura, não digo nem, eu digo o cinema do capitalismo, a literatura do capitalismo americano, principalmente, ela é toda de punir os maus, de ter os escolhidos. É uma cultura, enfim, tosca, diante da sofisticação dessa cultura de mestiçagem, que no mundo inteiro, inclusive, ganhou o nome até de world music, mas, no fundo, é a cultura antropofágica, é a mesma coisa. A cultura da mistura, da liberdade, enfim, da liberdade total dos povos, né? Da liberdade que começa com o indivíduo. Então, nessa universidade, evidentemente, que a gente quer ensinar a partir do amor, a partir da libido, a partir até das vogais, que eu acho que devem ser A, E, I, U, O, porque o O é mais aberto. A finalidade da vida é o prazer. Então, uma universidade que vai ensinar das técnicas todas necessárias na arte do teatro. Né? É uma universidade de criação de uma civilização, porque de contribuição para a criação de uma civilização. Porque o estádio também não pode ser compreendido sem uma escola que prepare as pessoas para o exercício dele, e principalmente as pessoas do povo, que são as pessoas que estão mais próximas de uma linguagem que é essa do teatro de estádio. São as pessoas que estão mais próximas de se desenvolverem no circo, na dança, na relação com as religiões populares, como Umbanda, como Candomblé, como Carnaval, quer dizer, como a dança, como a música, com tudo. Quer dizer, então eu quero é popular, porque eu acho que a força, tanto do teatro oficina, e a projeção dele no teatro de estádio é um momento muito importante, por isso que eu assumo o projeto, porque é um momento de virada, de você sair da rua, você chegar na apoteose, chegar no círculo, no lugar onde você pode realmente refundar um teatro popular brasileiro, musical, dançante, erótico, visual, plástico, divertido, circense, e que vai ter grandes multidões, para as grandes multidões, entendeu? Então, são todas coisas muito claras, que eu tenho com muita clareza na minha cabeça, que eu estudei isso há 25 anos, e que eu vejo que os arquitetos premidos pela especulação financeira ainda não puderam resolver, que é necessário uma pressão da opinião pública. É por isso que o nosso site vai se abrir para debate sobre isso, para pressão no sentido, não é nem pressão, é uma contribuição ideológica, inclusive, não ideológica, de criatividade, de invenção, porque é uma coisa que nunca houve isso, né? Então, eu acho que é um momento que é legal as pessoas, o povo tem ideias também, o povo sabe, né? O povo quer coisas, né? Como essa menina, ela se expressou, e outro também, eu tenho recebido, tem o Kurt, como é que chama aquilo que tem? Orkut, é. Tem o Kurt, é uma fofoca, dizendo que eu sou um entreguista, que eu desisti de tudo e tal. E não é nada disso, isso tudo é um processo. É um processo que você teve uma grande vitória a partir da visita do Silvio Santos. Mudou a qualidade. Jamais eu conseguiria só com os homens do capital. Porque eu acho que o que intervém nas coisas são as pessoas mesmo. As estruturas estão aí para serem mudadas pelas pessoas. Não é isso. As estruturas não estão aí para escravizar as pessoas. Então, o homem que já está um pouco, que tem um pescoço fora do sufoco da estrutura, como o Silvio Santos, ele, por exemplo, ele mandou demolir um prédio lá, porque ficava melhor. Eu achei maravilhoso. O grupo ficou escandalizado. E eu acredito nele que ele vai entender todo esse significado dessa grandeza internacional e para a eternidade que a gente pode dar com esse local. Esse local não pode ficar medíocre. Ele tem que, quer dizer, por um cálculo, às vezes, de alguns reais, alguns dólares a mais, depois isso vai vir recompensa em muito mais dólares, em muito mais euros, e muito mais coisa, entendeu? Pode ser um shopping internacional, de interesse internacional. Porque um bairro popular assim, ele passa a ter um interesse, inclusive internacional, na medida que ele tenha, por exemplo, uma ilha para as pessoas que vêm do mundo se localizarem e elas possam, de repente, se expandir nesse mar que é um povo. E esse povo do Bexiga é um povo ótimo. É um povo que é misturado com... Tem vai-vai-vai-vai, é um luxo. Vai-vai à noite, vai-vai, com aquela multidão, aquela África do vai-vai. As pessoas bebendo, as pessoas... cheirando, fumando, conversando, cantando, dançando. Quer dizer, é uma coisa que é ecológica, que a humanidade precisa desse tipo de espaço. Milenarmente, a humanidade se festeja em liberdade. Entende? Então, essa coisa que tem no vai-vai e que tem no povo desse bairro, que é mistura de italiano com preto, com tudo, e com nordestino, muito nordestino, é um povo que você conversa, que você fala, que frequenta esse teatro. O Bexigão foi uma revolução no bairro, o Bexigão acolhendo o bairro, nos pôs em contato direto. São pessoas maravilhosas, quer dizer, não é aquele paulista da classe média para cima, enquadrado dentro da máquina, que fecha o vidro, que não quer papo com ninguém, que acha que pobre tem que ser massacrado, que acha que pobre não é assunto. Não é aquele paulista imbecil, cara de pau. É um povo... É um patrimônio da humanidade, né? Então, é uma coisa que tem que compreender que isso é ligado com esse todo. E mais uma coisa ainda, que é preciso complementar, o Minhocão. O Minhocão tem a possibilidade ainda da gente... o projeto do Paulo Mendes da Rocha, que depois o próprio Marcelo Ferraz pode transmutar, mas que é muito bom, que é de aterrar o Minhocão, fazer um pequeno anfiteatro do Minhocão, que seja ao mesmo tempo camarim dos bichos. Camarim de cavalo, de elefante. Eu vi uma fotografia da Elvira Pagã em cima de um elefante. E é possível um elefante atravessar aqui. E como é possível ter um elefante no teatro de estádio, não é? Então tem que ter o camarim deles. E tem que ter ali dois terrenos remanescentes da prefeitura, uma casa de produção, um bar com pingas do mundo inteiro, e com a casa de produção, e também do lado um outro terreno onde tem que ter um arquivo. Eu estou lutando muito para arquivar as oficinas, estou tentando conseguir subsídios para imediatamente de fazer um banco de dados para tornar disponível o que a oficina tem. O que a oficina tem é uma coisa de interesse universal também. Não é um crime ficar tudo fechado, sem nem a gente poder ter um acesso rápido, porque não está organizado. Eu estou tentando batalhar dinheiro para isso, mas aí vai precisar do local. E eu quero que o local seja numa das torres que o Paulo Mendes da Rocha visualizou e que o Marcelo Ferraz e o Marcelo Suzuki pode transmutar e que o Silvio Santos pode também patrocinar, como um todo, para ser realmente uma coisa forte. Porque se for para fazer uma coisa medíocre, eu não quero. Eu aprovei essa coisa burocrática porque eu acredito que existe uma relação humana muito boa com o Silvio Santos, existe uma relação muito boa com os arquitetos, está começando a existir uma relação, sempre existiu, aliás, humana, uma relação boa com o pessoal do grupo financeiro, né? Mas eles acham que eles têm que pensar muito de acordo com a máquina do lucro imediato. Eles, é como se tivesse um capacete na cabeça, um Matrix na cabeça. Mas mesmo essas pessoas, elas podem dispensar esse Matrix um pouco e pensar um pouco mais longe, porque o Brasil está crescendo. O Brasil está crescendo, vai ser uma nação rica. E não vai crescer com uma mentalidade assim, de exploração assim, excessiva e mesquinha. É preciso ter um outro tipo de capitalismo aqui no Brasil. Uma revolução no próprio capitalismo. Até eu disse outro dia para uma amiga minha, para Monique, a gente devia todo mundo ficar rico para acabar com o capitalismo. É, porque o problema é o dinheiro. Todo mundo quer estar bem, todo mundo quer ficar rico. Mas é que a lógica do capitalismo só permite que alguns, e aqueles que ficam, eles ficam prisioneiros. Eles vivem. Eu soube que aqueles grandes banqueiros da Suíça, que têm uma fortuna, eles não sabem o que fazer com o dinheiro, eles vivem de blue jean, vivem sem fazer nada, de um olhando para o outro, porque não tem o que fazer com o dinheiro. Então eles ficam aplicando, ficam na estrutura. Quando eu acho que a gente está vivendo um período que a humanidade podia ser muito mais feliz. E não é uma utopia. A humanidade não precisava de guerra, a humanidade não precisa passar fome, não precisa passar nada, mas é uma questão de mudança de mentalidade. Por isso que eu acho que pela cultura, por esse teatro de estádio, pela pessoa do Silvio Santos, pelo que é a oficina, pelo que é o público da oficina que está debatendo esse assunto, e pelo que é o que nós temos nesse momento, Gilberto Gil, no Ministério da Cultura, que eu acho que é o melhor ministro da cultura do mundo. Eu duvido que tenha um ministro da cultura que tenha um nível cultural do Gilberto Gil, seja nos Estados Unidos, na França, em Israel, no Japão. Não tem. E para o Brasil ele está sendo maravilhoso. Outro dia, ontem ele fazia uma matéria sobre, dizendo que no PIB nacional, 10% vem da cultura, que a cultura já é um fator de riqueza. E eles são uma indústria criativa. E acho muito bom isso. E que tem que haver um grande investimento na indústria criativa. Quer dizer, você tem nesse momento um oswaldiano, um tropicalista no Ministério da Cultura, como ministro mais importante do governo Lula. Depois é o Celso Amorim. Mas o ministro mais importante é Gilberto Gil. Nós estamos vivendo um momento, e o Brasil está vivendo um momento, de um despertar cultural muito grande. E esse despertar econômico cultural brasileiro vai permitir transformar a visão do condicionamento a essa cabeça capitalista de pagar dívida, de lucro, pagar dívida, dessa escravidão, que eu acho que é a maior forma de escravidão, é essa forma, por exemplo, de você viver para pagar dívida e para você pagar juros. Eu acho isso uma vergonha para a humanidade. É tão vergonhoso quanto o impedimento à liberação das drogas e quanto o tráfico de escravos. Eu acho a mesma coisa. E a cultura vem vindo com um poder enorme de fazer uma revolução cultural nessas coisas, para melhorar muito a humanidade. Eu só acredito nisso, para acabar com a guerra do Iraque, do Afeganistão, agora do Irã, o outro quer invadir o Irã. Pela madrugada, quer dizer, realmente é uma loucura. E é só através de uma elucidação, de uma experiência cultural total, não só cerebral, mas uma experiência de corpo, de vivência, de vivência de uma outra dimensão do corpo humano individual e do corpo coletivo, que o estádio pode propiciar isso, é que a gente vai conseguir essa revolução.
Certo. Agora o e-mail, o site.
O site, é, olha, nós estamos com um site que não é um site assim espetacularmente bonito, porque nós estamos aprendendo a fazer o site, mas é um site... Tem, aliás, o cara que melhor faz site nos Estados Unidos, faz um site de cinema, diz, olha, esse site não tem nenhum mirabolismo de internet, porque é um site de cinema. O que interessa é o conteúdo, é o cinema. Então, nós estamos trabalhando para isso. Nós temos um site que está super atualizado, traz todas as notícias do dia, traz, inclusive, reportagem dos ensaios, traz cenas dos ensaios, traz cenas de música, tem uma espécie de uma TV Usinozona, tem uma espécie de rádio Usinozona, e breve no site vai sair uma reportagem exatamente do dia que a maquete foi apresentada, que está sendo editada. E o site está aberto para todas as pessoas que queiram discutir. Nós vamos abrir logo no site, eu não entendo de site, mas eu vou pedir para abrir hoje uma maneira com que o site receba a discussão que está sendo feita já no Ocult sobre o teatro. Me interessa muito, interessa a nós, interessa ao grupo Silvio Santos, interessa ao Silvio Santos, porque isso é pesquisa de opinião. Isso interessa muito a discussão sobre o teatro de estádio. E como é uma coisa nova, é uma primeira viagem, nunca teve isso no mundo contemporâneo, teve na antiguidade, mas não teve no mundo contemporâneo, então é uma coisa que precisa ser pensada coletivamente. Olha, é o Teatroficina, um O só, teatroficina.com.br. Tá? Um beijo para todo mundo.